Nós vamos começar hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o advogado Juscelio Curaçá. Nosso assunto em pauta hoje aqui é a guarda compartilhada de animais de estimação e também a responsabilidade de animais soltos nas pistas. E aí eu queria começar, Juscelio, pedindo para falar um pouquinho sobre, contextualizar aí essa questão que diz respeito à guarda compartilhada de animais de estimação. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, a todos os ouvintes da 98. Hoje, o que se tem em mente, e a gente conversava aqui antes sobre os pets que nós temos, né? Normalmente o pessoal acha que os pets são só cachorro, gato, mas são todos os que envolvem, né? Que você cria em casa. Hoje, deixaram de ser objeto para realmente fazer parte do anseio familiar, para fazer parte da família mesmo. Então, existe esse sentimento, esses cuidados, e quando fazem, eles fazem parte como verdadeiros membros do lar. E ficava aquela pergunta, quando o casal se separa, com quem vai ficar o pet? Né? A gente várias vezes vai mencionar cachorro, gato, mas assim, é o pet no geral. Então, por isso que houve essa necessidade e o direito ele está atento a todas essas nuances da sociedade. E saiu essa lei, a lei 15.392 de 2026, agora do mês de abril, falando justamente isso, como é feito. Toda separação a gente sabe que tem momentos ruins, né, tem situações complicadas, e isso leva a tanto consequências para o casal quanto para os filhos, e agora a gente tem uma visão de que chega também aos pets. Então esse cuidado sempre precisa ter, porque eles não têm culpa, não sabem, na realidade estão ali num contexto que de repente modifica totalmente, e é isso que a lei vem proteger, justamente para que ninguém saia prejudicado, no caso os pets.
Ah, e pensar, né, que até recentemente aí o pessoal fazia era música, né, dessa alguma coisa, vou levar o violão e o meu cachorro, né? Isso. Agora cuidado que você pode não levar nem o violão e também
nem o cachorro.
E muito menos o cachorro, viu? Muito cuidado com isso aí. Ô Juscelio, agora, o que é que diz a lei nesse contexto aí, essa lei 15.392/2026?
Pronto. O ideal, né, é que toda a separação termine de uma forma o mínimo amigável possível. Né? Então, quando isso não acontece, quando não existe o acordo entre o casal de com quem vai ficar o pet, ou se vai ficar compartilhado entre o casal, o juiz pode determinar a guarda compartilhada entre o casal e que as despesas sejam divididas igualmente. As dívidas que tiverem com manutenção, o diário é com quem tiver. A guarda compartilhada, aquela semana, ou a forma como for dividido, por exemplo, passa uma vez por semana, uma semana por cada mês com vamos dizer assim, o marido, o ex-marido, na outra semana com a ex-mulher, e vai se alternando. Aquela semana fica a responsabilidade ordinária, vamos dizer assim, do dia a dia, é de quem estiver com o pet. Caso tenha um veterinário, alguma coisa extraordinária, né, alguma despesa extraordinária, vai ser dividida entre o casal igualmente. Né? Então isso está se assemelhando aí à guarda compartilhada dos filhos. Eu não gosto muito desse termo porque a gente tem a ideia de que filho é filho, o pet faz é um ser ciente que você cuida, mas que tem sentimento e tudo, mas que você tem que diferenciar de qualquer forma o filho e o pet.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Juscelio Curaçá, tratando aí desse tema sobre guarda compartilhada de animais de estimação. Marconi.
Doutor Juscelio Curaçá, boa tarde. E quando não haverá custódia compartilhada, o que é que acontece?
Pronto. O que que a gente precisa ter em mente aí também? Essa questão de que, foi eu que comprei, qual é o pet, quem é o dono, quem foi que trouxe, a gente precisa ter esse cuidado, porque o pet, ele está no convívio do casal. Independente de quem trouxe ou não, ele vai estar no convívio do casal. Né? Então, como a gente diz, ele passou, deixou de ser um bem móvel, que é o que o Código Civil ainda reconhece como bem móvel, e passou, o STJ tem reconhecido aí como um ser ciente, que é aquele que tem emoção e que requer cuidados, né? Por isso, quando a gente pensa no que não pode, evita, o que vai evitar essa guarda compartilhada, é quando existe violência doméstica ou familiar, né, de algum do casal. Maus tratos com o animal, então já impede diretamente de que teve maus trato ou teve algum caso de violência doméstica. O que infelizmente a gente vê normalmente é sempre pela parte do homem. E aí depois o homem diz, mas o meu cachorro eu quero levar, eu quero ter contato com o meu cachorro. Nesses casos o juiz pode impedir que a guarda seja compartilhada. E aí pode determinar algum tipo de visita, alguma situação nesse sentido, justamente para evitar que haja esse contato com a ex-companheira, com a ex-esposa, para que não seja uma desculpa para que de repente possa acontecer algo pior aí.
Doutor Juscelio, quando durante a tutela do animal, do pet, ele adoecer e, por exemplo, a mulher que está separada diz, olha, ele estava aos seus cuidados, portanto, se vire e pague a conta do veterinário. Como é que fica?
Não, aí são direitos iguais, que são partilhados entre os membros do ex-casal. Né? Assim, tanto o homem quanto a mulher tem que, essas despesas, como eu falei, extraordinárias, que não são corriqueiras, como alimentação, um banho, né? Essas despesas extraordinárias, elas são divididas 50% para cada um. Então, não é essa desculpa, estava com você, você que é responsável por tudo. Não, o responsável por tudo é pelo cuidado. A pessoa que está, nesse exemplo que eu dei, a cada semana alternada com o pet, é que o cuidado afetivo, o cuidado de manter com saúde, de estar acompanhando, de ter aquela rotina com o pet, a pessoa é responsável por isso. Agora, a questão de despesa extraordinária é dividida entre os dois, independente de quem esteja o pet.
É assim, eu não sei se os caras, quando vão fazer essas leis, se eles ouvem veterinários, se eles ouvem criadores. Eu estou falando é criador. Não é a pessoa que pegou um cachorro e já acha que é criador, que não estudou a raça, que não foi buscar o conhecimento, porque assim, o ambiente influencia no comportamento do animal. É diferente quem está num apartamento e quem está morando numa casa com um quintal espaçoso. É diferente se o ambiente é equilibrado e se o ambiente tem um desequilíbrio. É diferente para o animal, qualquer que seja ele, uma tartaruga, um papagaio, um gato, um cachorro, qualquer que seja o animal, principalmente cachorro, né? Que hoje tem moda, todo mundo quer ter um cachorro, mas tem 700, 800 cachorros soltos aí na rua. Eu conversava com o Rangel aqui, o secretário, e ele disse que depois da criação do centro, do CAPA, tinha aproximadamente 300. E agora o pessoal parece que acha que lá é para colocar animal de todo jeito. Tem mais de 700 cachorros, né, Marconi? Ele dizia aí. Aí o pessoal devia pegar, separou, ó, você leva seu cachorro, eu vou pegar um desse que tá aí, e resolvia o problema de muita gente, enfim, mas é paciência, né? A gente tá começando aqui, é o que diz a lei, doutor Juscelio tá aqui para orientar você aí, marido, você mulher, você que separou, que não tá mais junto, por qualquer que seja o motivo, para orientar como é que fica a situação. Mas é complicado, esses caras fazem as leis e a gente não sabe como é que essas leis são feitas e quem eles ouvem, porque isso é prejudicial para o animal. Ô, doutor Juscelio, agora vamos lá. Como funciona a custódia na prática? E uma outra pergunta, já emendo duas aqui. E a perda da custódia e penalidades, como é que ela ocorre?
Pronto, é basicamente isso que você acabou de levantar aí como questão, se eles analisaram ou não essa situação. Porque o juiz vai ter que analisar. Perdão. Ou seja, o legislador ele disse, olha, é assim. Agora cabe ao juiz de interpretar qual é a melhor forma. Porque o juiz vai ter que verificar realmente o ambiente, se o ambiente é adequado. Se o ambiente é próximo, como você citou aí, uma casa e um apartamento. É totalmente diferente, depende do porte do animal. Né? Depende de, até mesmo essa questão do próprio estresse, que pega uma tartaruga, bota num canto e leva para outro. Não é mesmo que você pegar um cachorro e pegar de uma casa, que ele tem um quintal livre, e levar para um apartamento que ele vai ficar fechado e sem ninguém na companhia o dia todo esperando o dono chegar. Né? Então, esses cuidados vão ser analisados pelo juiz, a disponibilidade de tempo para cuidar, quem pode ter condição financeira também para manter aquela situação do pet, que às vezes que tem banho, tem ração, tem tudo, né? Eu em casa tenho uma Golden Retriever que é um xodó da casa, e descobri agora que vem mais uma por aí, né? Que já tá para ir buscar em Petrolina. Então, assim, de qualquer maneira, o que a gente verifica é justamente isso. Cada situação vai ser analisada pelo juiz. Quando a gente verifica, o juiz viu as condições, mas no decorrer do caminho foi se analisar e viu que não era bem aquilo que o juiz imaginava, aí ocorre a perda do direito à custódia. No caso de, foi feito um acordo, se a pessoa infringir aquele acordo, descumprir aquele acordo várias vezes, o juiz já vai pedir, já pode modificar. No caso de uma desistência, se a pessoa que tem o direito à guarda disse, olha, eu não quero mais. Aquilo, com aquela decisão dele ali de não querer mais, finaliza qualquer vínculo que tenha com o animal. Ele não pode depois, repensei. Não tem o que repensar. É uma decisão que é definitiva.
Doutor Juscelio, sobre aspectos processuais e judiciais, o senhor já acompanhou algum caso em Campo Formoso? Aqui já temos exemplos, a lei é nova, mas os exemplos continuam.
Não, ainda pela lei não. A gente teve notícias aí de algumas situações em que o casal disputava o pet, e aí o marido viajou, o ex-marido, né? Viajou e levou o animal. E aí a família, tanto a ex-esposa quanto o filho queriam muito, e a filha queriam muito o animal. Então assim, a gente viu, não ainda judicialmente, viu na prática isso acontecer, felizmente resolveram amigavelmente. O casal veio ficou com a família aqui de Campo Formoso. Mas assim, o que a gente precisa entender e tem que deixar ponderado isso com relação a ter uma certa distância da realidade e do que se imaginou no mundo ideal, que é o que a lei representa, o mundo ideal, né? Tá tentando fazer uma analogia aí à guarda compartilhada dos filhos, né? Então, assim, tem que manter uma distância e uma proporção com relação a essas leis. Mas, na prática, o que a gente verificou foi que vai seguir os mesmos ritos do Código de Processo Civil. Se houver necessidade de alguma decisão em caráter de urgência, vai ser dada também, né? Então, a produção de provas com testemunha, com foto, com qualquer despesa que tenha, com nota fiscal, tudo isso foi juntado, é trazido pela lei, justamente para enquadrar na possibilidade jurídica de haver a discussão da pessoa que se sentir prejudicada e em busca do seu direito. Então, tudo isso vai, na prática, vai se tornar como se fosse uma guarda compartilhada dos filhos que a gente vê normalmente hoje no fórum. A gente não tem, como a lei é nova, né? A gente não tem ainda nenhum histórico aqui em Campo Formoso ainda.
O negócio, essas coisas que acontecem, né, no Brasil, é um negócio interessante. E aí, doutor Juscelio, até comentava que agora anteriormente, né, essa questão do impacto na vida dos animais e das pessoas. No caso dos tutores, né? A gente antigamente, né, alguns anos atrás, eram os donos dos animais, agora são tutores.
Tutores,
né?
Tutores. O que a gente vê é que realmente assim, o objetivo é que os animais deixem de ser tratados como objetos, né, tenham um cuidado e maior, e que esse vínculo afetivo seja reconhecido, se aproximando aí, como eu falei, a lei está tentando aproximar no direito de família, né? Eu sou sincero em dizer que eu tenho algumas restrições com relação a isso, mas a prioridade é a melhoria da vida do pet, né? Que é assim, você cuidar não é cuidar quando tem saúde, não é cuidar quando está pequeno, está bonitinho. Quando cresce, dá dor de cabeça. Você sabe que tem que ter uma rotina de poder levar para passear, de dar comida. Hoje, infelizmente, o que a gente vê muito é animais soltos, né, na rua aí. E a gente vê que as pessoas, às vezes, cuidam qualquer doencinha que apareça, qualquer gasto que vai ter, até mesmo com o básico, né? Que é a ração, ou a comida que é para dar. Que eu não estou dizendo que tem que dar ração, todos têm que dar ração, mas você tem que dar o mínimo que é o sustento para a comida para aquele pet. Então, assim que aparece qualquer dificuldade a mais, larga na rua e deixa aí. E agora, como tem o local específico, né? Aí diz, agora eles que se virem lá. E não é assim. E não é a ideia da lei também não é deixar tão livre para isso. É justamente o contrário, é regularizar para que o casal possa cuidar e definir como vai ser a vida do pet.
Marconi, antes de passar para você, eu só queria fazer um breve comentário aqui, que é o seguinte. quando você for adotar um animal, ainda que seja um SRD, tá? SRD é sem raça definida, o chamado pé duro que a gente tem aqui, né? O vira-lata, o pé duro. É. Quando você for adotar um animal, achei bonito o Buterre. Vamos pegar aí um pitbull, achei bonito o pitbull, é um cachorro bonito. Estude a raça, conheça a raça. Eu achei bonito o cane corso, estude a raça. Achei bonito o alabai, estude a raça. Um pastor alemão, um doberman, um dálmata, qualquer que seja o animal, um pincher, qualquer que seja o animal que você vá adotar, primeiro estude a raça. Veja, primeiro estude a raça. Estude a raça, conheça os prós, os contras, o ambiente, se é um cachorro para você que tem criança, se é possessivo, se o cachorro... eu gostei do Malinois. O Malinois é um cachorro bonito, excelente, pastor bonito. Mas cuidado, você precisa saber, exige muito tempo, muita dedicação. Você tem que... Não é uma caminhadinha que vai resolver a tirar a energia do cachorro, não é muita coisa. Um pitbull precisa de muita atividade física, então estude a raça. Não vá porque o Juscelio tem, porque o Marconi tem, Macário cria aquele cachorro e é bonito. Então estude a raça, conheça, para que depois você não tenha problema dentro da sua casa. Fechando aqui esse parêntese, Marconi.
Apenas para complementar, doutor Juscelio, quando o casal se separa, tem a partilha do pet, mas as crianças que têm um apego, têm um sentimento, que não coloca entre aspas, né? A afetividade pode influenciar na questão, na hora de ter essa partilha, por causa das crianças? Não. Sim. Somente a mulher?
Sim, porque, como eu falei, o juiz ele vai analisar o contexto como um todo, né? Acho que uns 2 anos atrás eu perdi um boxer, e aí minha filha pequena, estava com 4, 5 anos, ela se acabou de chorar. Então assim, eles têm essa ligação, as crianças têm essa ligação com os pets, e aí vai ser analisado pelo juiz, e o juiz vai resolver da melhor forma. A lei sugere que seja compartilhada. Se em algum momento o juiz entender que é melhor que ela seja unilateral, que seja só para a mãe por causa das crianças, porque a criança tem um apego ou alguma coisa nesse sentido, o juiz também tem a liberdade para poder dar essa definição e essa decisão.
E nessa segunda parte da nossa entrevista, nós vamos abordar esse tema aí que vem preocupando muita gente aqui, que é a questão dos acidentes envolvendo animais em rodovias. E aí, doutor Juscelio, eu queria que o senhor falasse um pouco, contextualizando aí essa questão jurídica e social também.
Bom, Macário, o que a gente tem visto é que isso tem crescido muito, não só na nossa região, né? A região fala até de Petrolina, a feira, Capim Grosso, que até Salvador mesmo que tem bastante, de feira a Salvador diminui bastante, mas aqui na nossa região mesmo a gente tem visto, e quando a parte de chuva passa e vem o capim na pista tá mais bonito, a roça vai para economizar a própria área do pasto da roça, alguns criadores levam para o lado da pista. Então a gente vê que isso acontece na nossa região e precisa alguns pontos serem bem levantados e que as pessoas, os proprietários desses animais, se atentem para isso, porque quando acontece um acidente, de quem é a responsabilidade? Quem que responde pelo prejuízo causado? Quando é só um prejuízo material, menos mal, que aí você consegue entrar num acordo, ou entra num acordo entre as partes e consegue resolver. Mas e quando é ceifado uma vida, que aí não tem preço, não tem como a gente dizer o valor. Então alguns cuidados precisam ser tomados e evitados. Essas criações, eu não estou aqui para dizer que a pessoa não possa levar o animal para comer, se ele tomar os cuidados necessários de sinalização, de tudo, não estou dizendo que é o correto também, mas o que puder fazer para evitar causar um acidente, alguma coisa nesse sentido, é o ideal a ser feito, porque a gente, nesses questionamentos que são feitos, tem a responsabilização para o dono do animal, para o Estado, para a concessionária de rodovias, quando tem a concessão da via. Então, todos respondem solidariamente, ou, no caso dos locais que não tem concessão para uma concessionária autorizada de pedágio, nem nada nesse sentido, o proprietário, quando identificado, ele responde civil e criminalmente por isso.
Que é a responsabilidade do dono do animal. Qual é essa responsabilidade aí do dono do animal solto nas vias?
Ô, Macário, como eu falei, a responsabilidade do dono do animal, ele é o primeiro a ser responsabilizado, vamos dizer assim, né? Ele é o primeiro que vão procurar para ver se a responsabilidade dele é dele ou não. A responsabilidade é objetiva, ou seja, não é preciso provar se foi negligente, ou se deixou o animal escapar, ou se o animal escapou sozinho, se rompeu um arame. É independente disso. A responsabilidade é do proprietário do animal, é objetiva, ele responde por aquele animal. A única exceção é se você conseguir provar que foi por culpa da pessoa que estava envolvido no acidente, alta velocidade ou por caso fortuito, alguma coisa muito excepcional, né? Aí a responsabilidade sai das costas, vamos dizer assim, do proprietário, que é previsto no Código Civil, né? Exatamente assim, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por esse causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, assim, a responsabilidade dele é dele. Não adianta ele tentar jogar para ninguém, que o animal fugiu, que... Não, a responsabilidade é dele. E aí uma dica que eu trago para as pessoas é sempre fique atento ao animal. Quem puder filmar o animal, verificar se tem algum brinco, alguma marca, né? Que hoje é até difícil, o pessoal não está nem ferrando mais os animais, com o objetivo até, não sei se é esse o objetivo, mas assim... Existe essa dificuldade hoje em dia, porque antigamente tinha um ferro, né, que se falava, ferrava o animal. Hoje, com um brinco, às vezes o brinco solta de orelha ou de próprio nariz. Então, mas é sempre bom buscar essas características para poder buscar também a responsabilização do proprietário.
As consequências civil e criminalmente para o dono do animal, de qual forma ele pode sofrer as consequências, doutor Juscelio?
Bom, na parte criminal, ele pode responder por omissão de cautela, né? Que é deixar o animal em liberdade, ou, como eu falei, a responsabilidade é objetiva, não guardá-lo com a devida cautela que seria necessária. É, né? Uma contravenção penal, né? Aí a gente tem uma diferenciação. A contravenção penal é uma tipificação de um crime, só que com a penalização menor. Normalmente não, vai até os 4 anos, numa pena de 6 meses a 4 anos, normalmente. Só que assim, tem também a parte em que ele vai responder criminalmente, efetivamente, como a gente diz, né? Que é a questão de causar danos físicos à pessoa, alguma sequela física que aconteça, e até mesmo causar morte. Responde de forma culposa, ou seja, aquela que não tem a intenção de causar a vítima, nenhum dano à vítima. Né? Que a dolosa é quando você tem vontade de causar aquele dano. Ele responde de forma culposa, mas responde de qualquer maneira criminalmente. Né? Na parte que a gente, na parte civil, são os danos materiais, tanto de prejuízos que causou, no caso de bater num carro, bater numa moto, né? de prejuízos causados. E assim, normalmente são ações que vão independentes, podem andar independentes, a crime e a cível. Mas quando a condenação na crime é para condenar realmente, para penalizar o proprietário, a cível sempre tem uma chance maior de ter sucesso.
Quanto à responsabilidade das concessionárias e do Estado, tem as privatizações das rodovias e as BAs, a exemplo aqui do nosso estado.
Bom, nas rodovias que são cedidas, né, que são as concessionárias que tomam conta, no caso de como a gente tinha aí, Salvador, a Feira, via Bahia, salvo engano, que era o que a gente pagava o pedágio, efetivamente ia lá, pagava o pedágio, e eles cuidavam daquela área. Na teoria, né? Mas cuidavam daquela área. Então, o STJ já decidiu que a responsabilidade é da concessionária, porque ela tem que fiscalizar, é uma falha na prestação de serviço. Então, ela tem que fiscalizar para que esses animais não andem soltos, não causem acidente. Então, a responsabilidade passa a ser da concessionária. Já no caso do Estado, a responsabilidade do Estado, ao contrário do proprietário, é subjetiva. Você tem que provar que o Estado foi negligente ou agiu ou não agiu, né? Ele foi omisso no cuidado com a fiscalização daqueles animais. Tanto que a gente vê, onde normalmente se passa, tem um trânsito muito grande de animais, a gente sempre vê a placa de travessia de animal. Isso é uma forma que o Estado alcançou para tentar se isentar dessas situações. Lógico que não vai ter em todos os locais, mas onde tem um maior fluxo de animais transitando, ele sempre coloca essas placas para dizer que houve a fiscalização, foi feita a fiscalização, então o Estado se isenta dessa responsabilidade.
Na prática é só um simbolismo, mas...
Um paliativo.
É, paliativo, né? É um negócio muito complicado.
Não resolve.
Não resolve, né? Doutor Juscelio, aqui no caso, vamos pegar aqui os exemplos de Campo Formoso, né? Nós estamos vendo aí que é um problema que muitos municípios têm enfrentado, o Estado tem enfrentado, a União tem enfrentado, e o município, assim como Itiúba, tem lei que foi aprovada recentemente na Câmara, né? A que a gente até falava ontem com o Amorim, o Adelmo Amorim, que é especialista no trânsito, ele dizia que o próprio CTB, não precisa nem o município aprovar uma lei, porque o próprio CTB já abarca essa questão. Sim. Também aí. Mas aí aqui no caso de Campo Formoso, vamos pegar aí esses últimos acidentes, que infelizmente com vítimas fatais, né, no interior do município de Campo Formoso. Diante dessas leis do município aí, Campo Formoso, Itiúba, me parece Caldeirão Grande, Jacobina também, já tem Senhor do Bonfim, né, Marconi? Senhor do Bonfim, e existe, a gente percebe que existe uma certa, talvez, resistência do cidadão. Porque se o próprio CTB já diz, já pune lá o proprietário do animal, mas existe uma resistência ainda de fazer uso dessas leis. A gente não sabe se por uma questão, receio político, o que acontece por parte do poder público e por parte do cidadão, aquela coisa de que, até hoje ninguém foi punido, eu vou deixar aí, a coisa não é bem assim, né? Porque é aquela história de que uma hora a lei vai ter que ser cumprida à risca, né?
Existe no CTB, tanto que o que a gente pôde averiguar, na realidade é assim, o dever de fiscalização é da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias e BAs, né? A criação dessas leis municipais, elas abrem a possibilidade da fiscalização municipal, né? Então, para até melhorar essa fiscalização, melhorar o contexto do dia a dia, e fica até complicado para você dizer, não, mas tem um CDB ou a lei está aprovada, e aí o lavrador está ali com seu gado pastando. Então, assim, é comum, como a gente diz, é do senso comum do homem médio, né, de todos podem saber e conhecer que é proibido ter animal solto na pista. Isso é uma unanimidade, todo mundo sabe disso, né? Ninguém pode usar desculpa, não sabia que a lei existia, isso não pode ser utilizado. Mas é justamente essa sensação de impunidade é que acaba criando esse vício de, não, vou levar ali porque não tem nada, não vai ter fiscalização. Acho que infelizmente isso acontece. O que precisa realmente é melhorar a fiscalização, e não estou culpando o A ou B, nem nenhuma instituição, claro, claro, aqui, mas assim, é porque realmente precisa. Primeiro, o ideal é que a pessoa tivesse educação suficiente, né, para saber que não pode fazer isso e que tivesse os cuidados necessários. A gente sabe que numa eventualidade um animal sai numa cerca e tudo, mas é o mínimo que acontece.
É a exceção, né?
É a exceção, infelizmente. Então, mas a fiscalização precisa melhorar e precisa começar a punir.
Sim.
Precisa começar a punir, porque infelizmente a pessoa só começa a resolver quando dói no bolso.
E eu tenho dito aqui o seguinte, que é um assunto que não pode ser politizado. porque ele acontece em todo lugar e todo canto. Porque quando a lei começar a ser aplicada, o cara tiver os seus animais, ah, fulano tem 10 cabeças ali, tem 10 vacas, 10 gado, e foi apreendido, é porque estava na rodovia, estava na BA, estava na BR, estava numa estrada vicinal, o animal foi apreendido, para que não se comece a politizar isso. Ó, tá apreendendo porque é adversário político. Isso eu estou falando em qualquer município. Silva do Bonfim que tem a lei, Itiúba tem a lei, Jacobina, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Itiúba, todo mundo está aprovando essa lei. Então, quando começar, para que se tenha muito cuidado para não dizer, ah, o animal está sendo apreendido porque ele estava pastando numa estrada, que não é o local, não é pasto, não é campo de pastagem. Então, é preciso que se tenha muito cuidado com isso, para que não se politize o assunto e futuramente, ao invés de estarmos discutindo aí essa questão das vidas que estão sendo ceifadas, o assunto então tomar uma proporção política ou de politicagem e comece a achar que é perseguição, porque é esse ou porque é aquele. Não, hoje todo mundo cobra e uma hora os municípios terão que fazer isso. Apreender os animais e os proprietários serem multados, né? Pagar para retirar o animal. Doutor Juscelio, nós queremos agradecer pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Queria aqui mandar um beijo, um abraço aí para as minhas pequenas, né? Sofia, que está em casa, ela está meio adoentada. Yasmin, que deve estar lá acompanhando também, para a Gel e para todo mundo. E dizer que é sempre um prazer estar aqui.